Quando eu era novo, quando eu era Blue Pill, né? Quando tava em busca de alguma mulher, né? Aí, tipo assim, eu tenho que procurar uma mulher para tentar fazer um relacionamento, né? Tem aquela coisa das pressões, assim, de família, de amigos, ambiente social, né, cara? Quando você é um cara que não tá namorando, tá todo mundo namorando, todo mundo casando, por mais que você se sinta bem, confortável, aquilo vai ferindo o seu ego de alguma forma e até mesmo a sua própria biologia. Ela fala para você que você tem que encontrar a mulher e fazer o processo natural de passar o seu gene para frente. Eu tenho até uma facilidade para saber quando eu tenho que jogar o leite, eu tenho que sair do meu de um estado de celibato, se eu tiver em celibato, ou até mesmo eu tenho que dar uma desvaziada no saco. É quando, como eu sonho muito, né? Infelizmente eu tenho uma característica de sonhar com muita facilidade. Então, aí, toda vez que eu começo a sonhar muito com mulher, assim, em forma geral, ah, porque eu tô ali, tem alguma mulher ali atrás de mim, ou eu estou atrás de alguma mulher, é basicamente o meu corpo falando: olha só, tem que jogar esse leite pra fora aí, irmão, senão tu vai ficar biluta dentro da cabeça. Por isso que eu sou muito reticente com essas coisas de NoFap, nem muito pra lá, nem muito pra questão de entrar no NoFap, que eu acho loucura, porque você vai entrar ali no abismo, né? Que você vai começar a ver um monte de mulher que é pão careca da vida e você vai querer abraçar aquela mulher achando que ela é uma Stacy, mas também não vou muito para aquele outro lado onde você tem que viver à base de masturbação, até porque você vai em algum momento, a sua própria mente vai falar para você: é isso que você está fazendo, é sujo, é imundo, você é um lixo, pare de fazer isso. E vai te fazer sentir mal, né? Por isso que eu sempre busco sempre a temperança, o meio-termo para essas situações. Então, quando eu tava nessa vibe de procurar uma mulherzinha, eu pegava as duas características. A primeira, que era familiar, né? Porque dentro da minha família tinha os meus primos ali, que eram muito rato de pista. O maluco era muito rato, era um chato pra cacete. Questão de mulher, pegava muita mulher. E entre os primos, né? Eu era o mais novo, no caso. Era eu e mais um outro primo, a gente era o mais novo. E os outros eram bem mais velhos, papo de 10 anos mais velhos. Então a gente sempre aprendia com eles, né? Para poder ficar mais esperto com a questão da vida. E quando eu conversava com esses meus primos ratos, eu sempre falava com eles: pô, cara, como é que você chega à conclusão de qual mulher você vai namorar? Isso é um caso até interessante. Porque eles sempre falavam a seguinte coisa: ah, porque você tem que olhar as mulheres que você olhou a mulher, não é porque ela é bonita. Você olha a mulher e fala: poxa, me interessei por essa mulher. Você conhece aquela mulher e aí você vai chegar a uma conclusão que você quer alguma coisa com ela. Vamos botar nessa perspectiva. E aí, dentro dessa perspectiva, era sempre bom, depois que você mapeou ali que é essa mulher que você quer, você começasse a entrar no círculo social dela para tentar entender como era o passado dela. Se ela saía muito, se ela teve namorados antigamente, como terminou esses namoros. Então você fazia um mapeamento para saber se ela é rodada, porque toda mulher, mesmo na época ali analógica, né, ou no começo da era digital, sempre tinha informação, irmão, porque fofoca é o que move o mundo e até a machosfera não tá longe disso. O que tem de fofocada de macho aqui dentro da machosfera é uma coisa surreal, né? Não são muito diferentes de mulheres, mas enfim. E aí você tinha ali buscando pelos familiares, pelos amigos, pelo círculo social da faculdade, da escola, ou até mesmo da igreja, se ela fosse da igreja, e você iria saber ali mais ou menos quem ela é e o que ela faz. Claro que vai ter ouvinte falando: ai, mas Epifania, mas ela pode ser uma rata de pista e você não vai saber. Irmão, sempre dá para saber. Se ela tá na pista para negócio e ela deu a rata dela para alguém, alguém vai saber, alguém vai descobrir, alguém comeu e você vai saber dessa informação. Então você tinha que mitigar ali esse tipo de mulher que tinha o mínimo de rodagem possível, né? Então esse era uma das situações pelo menos eu aprendi com meus primos. E se cada miquéinha tivesse um primo igual ao meu, saberia disso, né? Porque os caras veem a mulher bonitinha, tá dando mole para eles e já metem a aliança no dedo da mulher, sem buscar o passado, sem ter esse tipo de noção, né? Não é porque você se apaixonou ou porque ela faz um boquete sem arranhar que você tem que meter uma aliança no dedo dela, né? E aí a segunda parte gera uma coisa muito mais pessoal minha, de que eu peguei em contato com outros amigos que eu conheci, não na vida em geral, né? E tinha um amigo meu que hoje eu não converso mais com ele, até sinto saudade. É um cara muito bom de trocar ideia. É, me ajudou muito quando era mais novo, quando era meio brelete com questão de profissão e até mesmo dando um panorama sobre mercado de trabalho. O cara me ajudou muito. E ele me deu um migué, foi muito interessante e que ele usou na vida dele e que ele passou para mim também. E essa era a segunda coisa que eu sempre fazia quando estava analisando uma mulher. E essa coisa era o relacionamento com os pais. Mas não é só aquela coisa, a mulher tem um bom relacionamento com os pais. Porque ela pode ter um pai beta, que deixa ela de viver uma vida de libertina. Ela pode ter uma mãe que faz vista grossa para tudo que ela faz. E não necessariamente esse pai e mãe sejam pais e mães ruins, né? Que acabam prejudicando a vida dela. Claro que isso também é um sinal de que essa mulher é biluteteia da cabeça e você deve correr dela. Mas nesse caso, é observar qual é a relação de hierarquia dentro da família com essa mulher, né? Se ela tem um pai, que o pai ele consegue manter a autoridade com até a questão da própria esposa dele. A esposa dele respeita ele, vê ele como um homem de valor, como um marido. Por mais que ele possa ser provedor, esquece um pouquinho as nossas neuroses aqui da machosfera. Vamos pro mundo, o campo do mundo normal, né? Por mais que ele possa ser um provedor, um cara normal, mas se a mãe tem um respeito e vê o valor naquele homem com ela está. E também a filha ter o respeito e obedecer até mesmo o pai numa questão de hierarquia, né? Não ser aquela mulher que tenta sempre subverter o pai com a questão de ser a menininha, ou até mesmo acabar sendo a menininha dos olhos de ouro dele, que ele acaba fazendo tudo por ela, mas sim que ela consiga ver o pai como, de fato, um homem, de fato, um cara acima dela numa hierarquia, até mesmo de vida, né? Como pessoa, como um exemplo, e isso seria um outro fator para poder buscar uma mulher. E aí eu como um animal, né? Porque é um símio, eu era um bonobo naquela época. Eu acreditava que no Rio de Janeiro, no estado da putaria, porque não tem outra palavra para descrever, eu iria conseguir buscar alguma coisa desse sentido. Aí você vai pesquisando, você vai olhando o passado da mulher. Pô, tudo rata de pista, baile, bebida, chopada, cachorrada, suruba. Aí tu fala, opa, acho que tá alguma coisa estranha aqui. Aí tu vai pra questão de familiar. Não tem pai, o pai bate na mãe, o pai bate na garota, o pai abandonou, o pai é um beta provedor daquele que não faz nada, que só provê dentro de casa e toma pavor da esposa, e toma pavor da filha. O filho do cara não respeita ele, é um Zé Droguinha. E eu comecei a ver esse tipo de coisa, falei, ok, eu já consigo identificar os casos aonde eu não devo me envolver. Aí você vai pesquisando, vai olhando, pesquisando, olhando, e você chega a uma conclusão. Meu irmão, não tem mulheres na característica que eu estou procurando. Alguma coisa está errada. E aí você chega à conclusão que para achar aquilo ali é totalmente loucura. Eu estava numa utopia, de fato, tentando buscar mulheres nesse padrão. E aí eu fui observando que esse padrão que eu estava buscando não era uma coisa comum e nem uma coisa até mesmo fácil de achar. E até mesmo quando eu achava, porque em alguns casos assim bem particulares eu conseguia achar, essas mulheres ou já estavam num relacionamento ou elas tinham parafusos a menos para uma outra situação mais de vida, né? Porque por elas terem essa noção de que existe uma hierarquia entre homem e mulher, ela acaba sendo seduzida pelo próprio alfa, né? O cara da sociedade mais alfa, e o cara deixa uma bagagem emocional muito grande nessa mulher. Mas eu achei algumas, mas mesmo assim, cara, o preço de se pagar por uma mulher dessa não vale a gozada, né? E aí, eu fiz o papel até inverso dos cariocas. Porque o que o carioca faz? O carioca, enquanto ele é novo, ele degenera. E depois que ele vai para uma certa idade, ele se torna conservador, tradicionalista, os costumes, igreja. Então, o carioca faz esse papel, né? No começo, ele degenera. Depois que ele chega numa certa idade ali, que ele tem que construir família, esse tipo de coisa, ele vai e se torna um típico conservador brasileiro. Eu fiz o papel inverso. Eu era certinho quando era mais novo. E quando eu fui ficando mais velho, eu fui degenerando, ao ponto de que o Epifania do passado teria nojo da Epifania de hoje. E aí, nessa situação, quando eu percebi que a maioria das mulheres estavam fragmentadas por uma questão de rodagem mesmo, do hedonismo, e até mesmo uma outra situação de complicações na família, né? Teve até um ouvinte que falou uma vez na live, ah, o Epifania tá certo numa coisa que ele fala aqui no Rio de Janeiro. As pessoas têm famílias desfuncionais como é algo comum. Você encontrar uma mulher ou até mesmo um cara que teve uma família sadia é coisa de outro mundo, sabe? Quando você vê assim, que o cara teve uma boa família, um bom pai, uma boa mãe, teve uma boa educação, ele é tão saudável que para as pessoas daqui ao redor ele se torna estranho. Porque todo mundo é danificado, todo mundo é biluda até da cabeça. Então, quando tem uma pessoa normal, aquela pessoa normal passa a ser uma pessoa doente para a sociedade. Porque é muito certo, porque anda pelo caminho certo, não dá pernada nas pessoas. E não tentam tirar vantagem uma das outras a todo tempo, né? Então, é para você ver o nível que está o Rio de Janeiro de forma geral. E daí até surgiu uma tara que eu comecei a ter, né? De tentar compreender o que que tá acontecendo. Aí começa aquele questionamento de falar, cara, por que as pessoas são assim? Por que elas estão vivendo assim? O que de fato tá acontecendo? Aí você começa a observar, aí você começa a ler um monte de coisas e vai chegando a certas conclusões, né? De por que as pessoas estão ficando disfuncionais. E uma de uma característica muito comum é que eu não sei se vocês têm esse tipo de noção quanto às mulheres, né? Porque eu sei que muitos ouvintes acabam, por uma questão até racional, tá? Eu não tô criticando vocês, mas parando de ter contato com mulher. Mas eu, particularmente, de vez em quando, eu gosto de conversar com esse tipo de mulher sequelada. Porque ela sempre me mostra alguma coisa nova quanto do porquê ela é assim. Por quê? Tipo assim, tem mulheres que elas são degeneradas, homens que são degenerados e por aí vai. Só que no caso da mulher é uma coisa interessante. O homem, quando ele consegue compreender que a vida que ele está levando é uma coisa ruim, de certa forma ele aceita, né? Ele aceita que ele é uma besta e ele continua seguindo ali com a cruz que ele tem nas costas. O homem tem uma capacidade de lidar com isso até mais fácil e ele tenta até mesmo fazer com que isso pare de doer no peito dele, com outras coisas que ele vai fazer. Ele vai descontar na sociedade, vai descontar comprando coisas, com posses, com hedonismo, e ele segue a vida dele aceitando a besta que ele é. Só que a mulher é uma coisa bem interessante. Quando você pega uma mulher dessa que tem o cabelo em roxo, cabelo curto, tipo de garotinho, que tu olha, sabe quando tu olha na cara da mulher e tu fala, pô, ela tá cansada, ela não, ela é nova. Ela provavelmente tem força física, ela trabalha, ela estuda, ela faz um monte de coisa. Mas tu olha na cara da pessoa, tu vê o cansaço. Então, esse tipo de mulher assim, quando você vai conversar com ela de forma normal, de interações sociais, ela nunca abaixa a guarda, né, cara? Mas quando você tá conversando em uma situação que esse tipo de mulher abaixa a guarda, é muito interessante que aí você vê de onde vem aquela questão que tornou ela biluta etérea. Porque eu já disse aqui num vídeo, um vídeo passado, nem lembro qual foi o vídeo, mas os ouvintes mais antigos talvez vão lembrar, que eu não acredito que uma pessoa que cresceu ou até mesmo está em um lar que é disfuncional para ela e ela não consegue sair dali, se ela não saiu dali até os 23, 24 anos, muito dificilmente ela vai conseguir dar uma guinada na própria vida, né? Porque é como se fosse um buraco negro. A partir do momento que você entrou ali, daquele vórtice gravitacional do buraco negro, tu não vai sair. A luz chegou ali, entrou, já era, irmão, não sai mais dali. Porque esses ambientes caóticos vão levando a pessoa a dois estágios. O primeiro é o estágio da letargia, né? A pessoa perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade de tentar andar com as próprias pernas, ela perde a vontade até, ela perde até o poder de conseguir compreender que ela tem capacidade. Às vezes eu vejo, até mesmo na própria magosfera, o cara fala, poxa, eu não sei se eu vou conseguir, ah, se eu tentar vai dar errado. Isso se dá porque os reforços que ela tem durante boa parte da vida dela, até por questões familiares e sociais, é reforçando que ela é um lixo, que ela não tem valor, que ela não tem capacidade, e a pessoa vai acreditando naquilo, vai crendo naquilo. Ela olha as pessoas em volta e vê que outras pessoas também estão fracassando. E ela vai aceitando aquele estágio de escravidão e entra num estágio de letargia, né? Não consegue sair mais daquilo. E o outro caso, mas esse é mais comum entre os homens, é aquela coisa da raiva, né? Já que você se sente injustiçado ou a vida foi injusta com você durante boa parte da sua vida, você tenta descontar isso nas pessoas, dando pernada nas pessoas, prejudicando a vida de outras pessoas, tomando as coisas de outras pessoas, simplesmente pelo aquele prazer da raiva que faz você sentir o peito sendo preenchido por alguma coisa, porque você está ali projetando todo o seu sofrimento, tomando ou prejudicando a vida de uma outra pessoa que está ao seu redor. E graças aos reforços que a pessoa tem ali de sempre estar sendo desestimulada por alguma coisa, você tem a vontade de fazer alguma profissão ou alguma coisa que ninguém da sua família ou do seu círculo social faz ou tem vontade de fazer. Então você não vai ter estímulo nenhum. E nós, seres humanos, precisamos de estímulos, querendo ou não. Uma criança, para ela crescer ali com uma boa personalidade, ser uma pessoa que vai ter ali uma gana, ela precisa de estímulos, pelo menos ali na sua fase da juventude, para poder criar ali até mesmo uma noção de que ela tem que buscar alguma coisa, de que ela tem algum valor. Agora, o cara que está tomando porrada na cabeça de uma mãe narcisista, de um pai beta, ou até mesmo um pai narcisista, porque tem, ele não tem nenhum tipo de estímulo. A sociedade vê ele como um verme. É claro que esse cara não vai ter força de vontade para nada. Então, o que que vai sobrar para esse cara? Correr atrás de analgésicos sociais. E aí, irmão, quando o cara começa nisso, eu sempre falo que o cara que está viciado no analgésico social, seja bebida, hedonismo, ou drogas, ou até mesmo em coisas para poder passar o tempo, né? Às vezes o cara vai ver uma questão de videogame, ou algum tipo de outra coisa que ele pode fazer só para poder fazer ele esquecer dos momentos ruins. E conseguir sentir mais anestesiado, dificilmente esse cara vai conseguir dar uma guinada na vida dele, porque a muleta para ele continuar existindo vai ser aquela dopamina, vai ser aqueles incentivos rápidos que ele tem para se sentir feliz, né? Ele nunca vai conseguir sentir prazer com uma coisa a longo prazo. Isso é muito comum para o pessoal que tá na academia, né? Então você vê o cara que ele. Tu tá lá, sei lá, tu malha no... na época do frio, no verão, na primavera. No outono, em todas as estações tu tá ali tendo que comer frango com batata doce, só alimentos ruins, você não come uma pizza, não come nada. Aí tu tá ali, cara, na academia, aí começa a vir o verão, né? Um pouco antes de entrar o verão, tu começa a ver um monte de maluco entrando lá, falando, não, por que eu vou agora botar o shape? Porque quando chegar o carnaval, eu quero estar shapeado, eu quero estar com um corpo legal para poder pegar as mulheres. E aí o cara começa a entrar na academia. Tem aquela coisa de o cara fica 1 ou 2 meses ali, ele vê o mínimo de evolução, ele vai e sai, porque ele já teve o incentivo dele ali rápido, uma coisa muito mais rápida, que deu dopamina para ele. Quando ele começa a perceber que ele tá, sei lá, naquele ciclo de 1 ano de academia e a evolução parou do começo, quando ele começou a emagrecer muito, ou até a ganhar muita massa muscular, o cara perde ali a vontade de continuar trabalhando em si, continuar trabalhando ali no desenvolvimento dele, porque ele não tem mais aqueles estímulos rápidos. Então, o cara acaba desistindo. E é sempre aquela coisa: academia na época do verão é um inferno, porque os frangos estão lá tentando botar o shape para fora, mas no final das contas eles não veem resultados rápidos. E às vezes até uma coisa engraçada, né? Às vezes tu vê o cara tem uma semana de academia e o cara já tá metendo um produtinho para dentro. Não, porque eu quero pegar um shape em 2 meses. Aí tu fala, ué, 2 meses, cara? Tipo assim, não é assim que as coisas funcionam. Se fosse só tu meter o anabolizante pra dentro, em 2 meses tu tava com 50 de braço, não ia ter ninguém na academia, sabe? O pessoal ia só malhar no verão e sair, pô. Não é assim que as coisas funcionam. Mas na cabeça das pessoas que querem ali o incentivo rápido, querem as coisas rápidas, elas não conseguem conceber que a grande maioria das coisas para ter um sucesso precisa de trabalho, esforço. E às vezes pode até dar errado. Às vezes você pode tentar ali, por exemplo, colocar um bom shape. Você pode se alimentar bem, você pode tomar uns produtos, mas você não vai ver a evolução que talvez seu amigo tenha, que tenha muita mais facilidade para ter massa magra ou outros tipos de coisa que vão facilitar, talvez uma questão genética, né? Que vão facilitar ele ter um desenvolvimento muito mais rápido. Só que o homem, ou até mesmo a mulher, que cresce num ambiente que ele não tem nenhum tipo de estímulo e ele aprendeu que ele tem que ter estímulo ali rápido para poder tancar a realidade, até mesmo a vida, Ele nunca vai conseguir conceber isso e sempre, e sempre, e sempre vai atrás dos estímulos mais rápidos. Então a primeira coisa que deve ser feita é sair desses ambientes. Só que eu sei que é difícil, os caras vão falar mais epifania. Temos a questão de que estamos numa crise financeira, não tem emprego, beleza. Mas você tem que sair daí. Não sei se vai ser daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é sair desses ambientes, senão você vai viver à base dos estímulos rápidos, porque você vai precisar deles para poder tancar até mesmo a própria existência. A partir do momento que você está numa situação mais cômoda, cara, por incrível que pareça, é tão bom que chega a ser chato, e aí você quer procurar outras coisas para você fazer. E foi até um papo que eu estava tendo com uma mulher um tempo atrás, que ela estava falando: pô, eu não gosto dessa vida que eu levo. Eu sei que essa vida de hedonismo, esse tipo de coisa que eu faço, é uma coisa que me prejudica muito. Meus relacionamentos não dão certo, meu casamento fracassou, olha a vida que eu tô levando. Aí tu chega e pergunta pra ela: mas por que tu tá fazendo isso, Franz? Tu sabe que tá errado, você sabe que isso te faz mal, tá te fazendo mal, por que você continua fazendo isso? Porque eu tenho um monte de pressões, muita coisa acontece comigo e eu sempre acabo caindo nessa mesma armadilha. Então, a partir do momento que você vai continuar nesse ambiente ou nesses ambientes que vão ficar te estressando e fazendo você procurar algum tipo de analgésico social, cara, você não vai sair disso de forma nenhuma. Você vai continuar assim nesse ciclo, se retroalimentando, até mesmo nessa necessidade por dopamina. E o mais curioso de tudo isso, cara, quando eu paro para olhar, é que a vida da maioria das pessoas poderiam ser resolvidas se elas saíssem desses ambientes. Então, você tem um pai, tem uma mãe, você está morando com seu pai e com a sua mãe, que ficam ali te apurriando a vida toda? Cara, tem que sair dali. Arruma um jeito, passa no concurso, arruma um emprego para pelo menos você conseguir alugar alguma coisa. Pode ser um muquifo que for, mas pelo menos você ter o seu canto ali, você vai conseguir estudar melhor, você vai conseguir focar nas coisas de forma melhor. A sua mente não vai ser totalmente nublada pelas aquelas coisas que estão acontecendo com você ou dentro da sua casa. Se você está num casamento que você percebe que isso é o caso até que eu já falei, cara, em um vídeo passado meu, né? Tinha um tio meu, cara, que a vida do cara é a seguinte coisa: ele trabalhava, ia para casa e ficava o dia todo dormindo. O dia todo, você chegava na casa desse tio, o cara tava com o um cobertor em cima da cara, dormindo. Você chegava de dia, quando ele tava de folga, dormindo. Você chegava à noite, quando ele já tinha saído do trabalho, ele estava dormindo. Então, ao final de semana do cara era dormir, quando ele não tinha trabalho para ele fazer, ele estava dormindo. Então era só dormir, 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 dormir. Porque quando ele estava acordado, era estresse, bateção de boca com a esposa o tempo todo. A esposa arrumava coisas para poder sempre brigar com ele. Tinha uma coisa que ela fazia com ele, cara, que eu vejo muita mulher narcisista fazendo, é comparações. Isso é uma coisa que pega no ego do homem com uma facilidade muito grande, né? Então, por mais que ele levasse dinheiro para dentro de casa, por mais que ele se esforçasse, tivesse as crises, mas ele não deixava faltar nada dentro de casa, que ele fosse um cara, de certa forma, respeitoso, a mulher sempre pegava para poder puxar no pé dele a seguinte coisa: ela pegava comparação com algum outro cara, com algum outro vizinho, e falava: ó, o marido da fulana, eles compraram um carro novo, a gente não tem, né? Poxa, olha como ele é um bom homem, olha como ele é um homem de alto valor. Aí começa aquela comparação, porque o marido de fulana faz isso, faz aquilo. E são coisas bobas, são microtraumas que são idiotas, até mesmo pra gente que tá fora desse contexto, né? Mas esse tipo de situação faz o cara passar a ter nojo da esposa, passar a ver a esposa e a família como uma âncora nos seus pés. E aí o cara nunca vai pra frente. Ele perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de estar acordado, como foi o caso do meu tio. E quando esse meu tio pegou os panos de bunda dele e foi embora, cara, a vida do cara mudou de uma forma que seria ser bizarro. Ele conseguiu comprar os terrenos dele para fazer a kitnet onde ele aluga, as kitnets que ele aluga. Ele passou a ter mais poder de compra, né? A poder comprar mais coisas, até mesmo ter uma qualidade de vida muito melhor, porque ele tinha mais disposição para trabalhar, correr atrás de serviços para ele fazer. Então, a coisa que mais estava ali ancorando a vida dele era o ambiente familiar. o ambiente onde a mulher estava sempre colocando ele para baixo, e uma coisa que parecia ser boba, como muito homem gosta de falar, não, mulher é assim, a vida é assim mesmo, casamento tem esse tipo de coisa, aquilo era o que fez ele perder ali entre 6 ou até mesmo 10 anos da vida dele por conta disso. E foi só ele sair daquele ambiente que tudo, as portas se abriram para ele. E muitas dessas pessoas, tanto homens e mulheres, eles não conseguem sair disso e eles acabam voltando para o buraco negro, né? É aquela coisa que eu volto lá atrás no começo do vídeo. No começo do vídeo eu falei que quando eu parava para analisar as mulheres que seriam potenciais namoradas ou até mesmo casos assim, uma coisa mais séria, eu olhava e todas as mulheres tinham ou eram rodadas ou a questão familiar era coisa de maluco ou eram os dois. E aí, quando você está num ambiente familiar zoado, o que que você passa a ver? Você passa a olhar essas mulheres que também estão no ambiente zoado com pessoas que você quer salvar, quer mudar a vida delas, e elas vão entender também a sua dor, que é o maior perigo e a maior idiotice que o homem pode fazer. Ah, não, ela também vem de um lar onde o pai dela é ruim, a mãe dela é ruim, eu também venho de um lar desse, já sei. Nós, os dois fragmentados, vamos entrar num relacionamento e construir uma família saudável. Não vão, né, amigo? Não vão. Óbvio que não vão. E graças a isso, como eu não tinha esses estímulos de, ah, não, você tá num lar, você tá numa situação de vida totalmente zoada na sua família, nas suas relações sociais, então você precisa de uma dopamina, você precisa de alguma coisa para você se entregar. E aí vai ter aqueles caras, aqueles homens, o típico blue pill, né? Que como ele não vai conseguir ponderar mais esse tipo de coisa de que a mulher é rodada, a família da mulher é um caos, ele vai passar a baixar ali o padrão do que ele está procurando, de uma coisa totalmente lógica e racional, né? Você quer uma pessoa saudável para você construir uma vida e até mesmo um relacionamento. Mas como você tá num lar aonde ou tá no meio social, qualquer coisa do tipo, que tá ali te fazendo cada vez ficar mais letárgico, mais depressivo, com mais raiva, você vai passar a buscar aquela coisa de uma forma mais rápida, né? Aqueles estímulos rápidos que você quer ter. Então, poxa, eu só tô vendo mulher grilo teteia da cabeça. Eu só tô vendo pessoas para dentro de relacionamento grilo teteia da cabeça. Mas eu preciso de um para poder me sentir vivo. E aí o cara cai na mão de uma mulher narcisista, cai na mão de uma mulher grilo teteia da cabeça, porque é isso que tem no mercado. Porque graças à carência que ele tem em busca disso e a falta de capacidade dele de falar, opa, se só tem isso eu não quero. Se querem me vender um Celtinha 2001 por 100 mil reais, eu não quero. Mas como o cara tem aquela necessidade de ter que ter aquilo, ele necessita daquilo, ele acaba aceitando as migalhas, as coisas ruins que tem na sociedade, como um emprego ruim, uma qualificação ruim, até mesmo passar a engolir um monte de sapo dentro de relacionamento da própria vida em geral, e ele nunca vai conseguir sair dessa bola de neve, né? Muito pelo contrário, aquela bola de neve, uma hora ela vai derreter, vai se tornar um mar que ele não vai conseguir nadar e uma hora ele vai morrer afogado. Então, a grande questão que eu vejo é que se os homens, de forma geral, né, eles não conseguirem meio que se rebelar e virar as costas para esses locais ou meios familiares, sociais, que estão ali fazendo ele estar sempre estressado, sempre letárgico ou sempre em fúria, buscando algum tipo de dopamina, ele nunca vai conseguir andar com as próprias pernas. Porque quando ele tenta sair daquele buraco negro, ele é puxado de volta para ele e tem que se, até mesmo para poder continuar tancando a vida, tem que se agarrar aos estímulos que tem ali, seja do hedonismo, da bebida, das drogas, ou aceitar aquele sofrimento, né? Só que é aquela coisa. Não vai ser eu, não vai ser o meu canal, não vai ser o canal de ninguém que vai poder mudar essa tua realidade. Só você pode mudar ela. Se você tá num casamento que tá te prejudicando e que você percebe que todo dia que você vai para casa é como se você estivesse voltando para uma prisão, cara, sai fora desse casamento. Tipo, sai fora. Se você tá dentro de uma relação dessa, sai fora. Se você tá dentro de uma família que tá te prejudicando e você percebe que te deixa cada vez mais depressivo ou mais em fúria ou qualquer tipo de coisa, sai daí. Eu tô dizendo que é fácil? Não. Eu tô dizendo que você vai conseguir? Talvez não, porque pelo menos os incentivos que eu vejo assim de pessoas que fazem isso, A grande maioria se entrega, irmão. Cai na letargia, cai na fúria ou aceita qualquer tipo de coisa que aparece para ele como estímulo rápido e ele aceita a mediocridade. Mas enquanto você estiver dentro do buraco negro, você não vai conseguir andar com as próprias pernas de forma alguma, cara. Sempre quando você estiver subindo um degrau, e você olhar para cima, você falar assim: pô, agora finalmente eu vou conseguir subir aqui essas escadas e acabou, eu vou conseguir me libertar. Vai vir, mano, vai vir uma porra de um Niganu, né? Ou qualquer desses caras do UFC, um Bob Sapp da vida, e vai te dar um direto no meio da cara e você vai voltar lá pro começo das escadas. Então, no final das contas, muitas dessas pessoas poderiam ser salvas se elas conseguissem sair desse buraco negro. Mas, infelizmente, isso não acontece.